O Decode de hoje tá no ar, cheio de notícias e opiniões sobre o mundo tech e o mundo geek. A gente tem robôs humanoides da Amazon, tem um VR meio Black Mirror aí pra colocar medo ou pra inspirar a gente tem a Shein valendo muita grana e, é claro, novidades na Netflix. Eu sou o André Davi, o seu host, e tenho aqui duas companhias maravilhosas, Érica Caramelo, que está voltando, já não é a primeira participação, e Dani Monteiro, que tá aqui pela primeira vez. E Dani, sinto te dizer, mas no Decode tudo é expresso, tudo é rápido e o nosso timer voltou e começa agora. Eu queria começar a conversar com vocês sobre essa notícia de que a Amazon tem um novo robô humanoide. O nome dele é Digit, ele tem 1,75m, é um pouco mais alto do que eu. Gente, eu confesso que quando eu li essa história, um lado meu ficou super feliz. Eu lembrei do Asimo, aquele robô humanoide que tinha que sair na Super Interessante de vez em quando. O meu lado nerdinho ficou feliz, mas um outro lado nerdinho também ficou preocupado com a Skynet, com a falta de empregos e com tudo isso. O que você achou quando você conheceu o Digit?
Perigosíssimo! O Digital é um caso que eu tento buscar o que é positivo no digital. Uhum. Mas, se nós considerarmos que é um robô, um robô, ele é programado com dados. Os nossos dados são carregados de vieses. Então, esse robô, ele pode ser extremamente perigoso para as pessoas pretas, por exemplo. Uhum. Por quê? Porque a quantidade de dados com qualidade que representam essa parcela da população são inferiores aos dados de outras parcelas. Então, sem uma lei, sem cuidados, ele é uma ameaça. Sem contar que, considerando o Brasil, nós temos uma grande massa de desempregados muito ou imensa. Pessoas com subempregos. Se eu tiro essas fontes de renda dessa população que provavelmente não tem o ensino fundamental completo, que não tem outras fontes de renda, eu jogo uma grande parte da população para uma pobreza... Eu ia dizer pobreza absoluta, mas a pobreza absoluta eles já estão. Mas num patamar ainda mais baixo.
Mas que você trouxe esse recorte racial, porque o Digit já está começando a ser usado, né, em algumas instalações da Amazon, e eu fiquei pensando, bom, pelo menos tem ali humanos em volta dele e tudo mais. Mas esses humanos também são de diferentes origens, diferentes etnias, diferentes camadas sociais, e essa interação pode ser prejudicada. Foi até bom você falar do emprego, porque eu lembrei daquela renda básica universal. Érica, se teve medo, você quer um Digit em casa, conta pra gente.
Olha, eu acho que a gente ainda tá engatinhando tanto, nem o robô que aspira a casa é bom o suficiente, sabe? Eu acho que tem tantas coisas até domésticas mesmo que precisam ser automatizadas e que ainda não são. Eu acho ainda que a gente tem um futuro aí, um caminho aí pela frente, mas realmente é uma preocupação que se deve ter, é sempre de dominar a máquina e não se deixar dominar, ser dominado por ela, né? Então, eu acho que realmente essa questão de automatização, sim, acabam com vários empregos, principalmente aqueles que são mais com tarefas repetitivas e tudo mais, que a máquina aprende, mas realmente isso acaba sendo somente para um pessoal que tem mais dinheiro, que acaba sendo muito entusiasta disso. E eu acho que a gente tem que se preocupar, sim, com o social, né? Não tem como... O que fazer com as pessoas,
trazer,
né,
essa
também
preocupação para o antes, né? Exato. Não para o depois da tecnologia.
Para fazer as pessoas também se capacitarem para cuidar também desses equipamentos. Eu acho que isso é importante.
É bem legal você ter tocado nisso, porque essas preocupações foram levantadas, algumas delas. A Amazon alega que nos últimos 10 anos ela investiu bastante em sistemas robóticos, mas também criou empregos. Obviamente isso fica naquela zona bem cinzenta, e é legal a gente ter a informação para poder ter um pensamento crítico em cima disso. Pensamento crítico eu queria trazer agora com o VR. Eu não tenho um óculos de VR, nunca vi necessidade, nunca vi uso, mas a gente vê as big techs apostando nisso. A Meta, quando anunciou o novo óculos, falou um montão que ia ser incrível. E o pessoal da Wired levantou algumas preocupações interessantes sobre como o uso dessas ferramentas de VR, por exemplo, podem revelar dados simplesmente pela configuração do ambiente onde a gente está. Puxa, tem um livro daquele autor, será que essa pessoa tem essa opinião política, tem aquela outra? Será que ela compra muito, compra pouco? Érica, você é super do mundo dos games. Conta pra gente como que você olha pro VR quando entra essa nova preocupação na jogada.
me lembra muito Pokémon GO. Na mão de criança, com a câmera aberta, dando localização e mostrando tudo que está ao redor dessas crianças. Uhum. Então, acho que tem uma preocupação aí do VR. Eu acho que ele não é totalmente acessível para grandes grupos, embora você já tenha adaptadores hoje que se coloca celular e proporciona uma experiência semelhante. Mas eu acho que esse tipo de preocupação ela tem que ser pauta. E é algo até que até o marco legal dos games aqui no Brasil até está parado lá no Senado para uma análise maior, justamente em função de jovens e crianças, uhum. né? A questão do ECA, com esse tratamento dessas informações. Adultos, eles conseguem ter um pouco mais de discernimento, né? sobre isso, até porque acabam pagando as contas também. A gente já vê hoje crianças, algumas coisas de tecnologia, que as crianças aprendem facilmente a utilizá-la, e isso daí pode ser muito ruim. A gente vê, por exemplo... Eu já vi, por exemplo, meu sobrinho usando meu celular e lá pelas tantas ele vai me mostrar uma coisa com o celular, mas na realidade eu só estava querendo desbloquear com a minha face.
Caraca, ele aprendeu engenharia social.
Ele só me mostrou isso aqui. Então eu acho que tem que se ter uma preocupação muito grande com tudo isso.
É muito, muito bom esses pontos que você está colocando. Eu concordo, até pela questão do acesso mesmo, que não é todo mundo que tem. E eu fico pensando que existem usos que podem ser positivos pra caramba desse tipo de tecnologia, do próprio VR e até do reconhecimento que tem no ambiente. Será que a pessoa está em risco? Será que ela está num local que é insalubre? Tem muitos dados, mas quando tem muitos dados a gente precisa saber separar, né, Dani?
Exatamente. No Brasil nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem que ser cumprida à risca. E nesse caso das novas tecnologias, por exemplo, nós temos aí a PL 2338, que regulamenta o uso da inteligência artificial. Uhum. E nós, por outro lado, nós ainda não temos uma cultura que comece com as crianças. Quando usar? Por que usar? Onde você está usando? Usos positivos do VR, por exemplo, na universidade. Uhum. Então, possibilitar um estudante de medicina, de odonto, que ele visualize o objeto de estudo, é uma coisa que eu acho fantástica.
Até fazendo um parênteses, no último Next que teve, a gente teve vários alunos nossos apresentando projetos muito legais, muito empolgantes com VR. E eu fico com essa dúvida que você levantou. Como que a gente consegue fazer essa diferenciação, sabe, entre fomentar a tecnologia, mas de uma maneira saudável, para que quando uma criança pegue um celular, seja positivo. Vocês têm alguma pista disso?
Eu tenho algumas. O limite, né, do uso dos dados, então, o que eu vou capturar com o VR? Isso tem que ser claro. Então, não adianta eu falar que vou utilizar com estudantes de medicina e estar filmando todo o ambiente e capturando dados que essa pessoa nem sabe que está sendo capturado, que está sendo vendido e que está uhum. sendo utilizado por alguém. Então, isso acho que tem que ficar muito claro. E a nossa cultura também, porque se até com cookies nas páginas de internet a gente acaba passando direto para carregar logo a página, tem que virar uma coisa mais cultural de vamos ler o porquê que vamos utilizar, né? Vamos entender o que está acontecendo. E mesmo quando a gente fala, vou utilizar na medicina, ok. A medicina, ela vai considerar o quê? As diferenças, por exemplo, de um indígena e de um muçulmano, tem diferenças? Uhum. Porque se tiver, isso tem que ser considerado, porque eu não posso ter um instrumento de tecnologia que só considere um grupo.
Dani, você acabou de me dar uma ideia maravilhosa no meio do Decode, que é a galera que acompanha a gente, que se informa com a gente, contar aí na enquete dessa semana se você se preocupa com o uso dos seus dados, se você lê as páginas de cookie. Então teremos enquete essa semana, gostei, mas já que a gente falou do que a tecnologia pode trazer de bom e pode trazer de perigoso, eu quero trazer um pouco de diversão para nossa mesa. Não sei se vocês são super geeks que nem eu, mentira, eu sei que são e que acompanham aí tudo que vai sair. Tá rolando o Netflix Geeked Week, onde eles vão divulgar quais são aí os novos lançamentos geek. Eu adorei a lista, já tô maluco por Scott Pilgrim, sou apaixonado, One Piece, separei um monte de coisa. O que te chamou a atenção na lista, Erika?
Tomb Raider.
Também.
claro que é Tomb Raider, né?
É, e eu acho muito legal, assim, também, porque a gente vê o poder multimediático também, hoje, de franquias, de diversos, né, dessa cultura geek, saindo dos games, hoje em dia, você tendo essas franquias de séries, de filmes, parques temáticos e tudo mais, né? Que antes a gente vinha em outras, indústria de Hollywood, ou enfim, HQ. Então eu acho que é legal esse crossover que acontece, assim, dentro desse cenário. E também é uma questão de voltar trazendo coisas retrôs, vintage, com, às vezes com nova roupagem, mas para ter novos públicos também.
Com uma outra interpretação, diferente do que se fazia. E até me chamou a atenção quando eu vi essa lista, eu lembrei de você na hora, porque eu vi que a Netflix continua investindo nos games. Eu confesso que eu ainda não fui fisgado pelos jogos que eles oferecem, mas parece que o plano é continuar investindo, né?
Gente, tem game aqui no Brasil já sendo feito exclusivamente para Netflix. Rogue Snail, Relic Hunters foi publicado primeiramente na Netflix.
Pronto.
Já tem isso.
Já tem uma lição de casa nova. Jogar o jogo brasileiro da Netflix vai ser a minha nova missão. Dani, o que te chamou a atenção nessa lista? O que você tá esperando ansiosamente?
Nossa, eu sou ansiosa pra tudo, não dá pra falar. Tomb Raider foi um dos que eu estou, assim, em cólicas.
É bom ver uma Lara Croft representada de um jeito mais legal do que a gente tinha, né? Menos 2D, pra usar essa expressão do mundo dos games.
É muito engraçado, quando você olha assim, nossa, olha aqui o que eu gostava, sério o que eu gostava, e ver o que tem hoje, eu confesso que com os jogos eu gasto mais tempo com as interfaces, ou tentando burlar o jogo também, eu confesso.
As pequenas tiras, será que é um bug ali?
Exatamente. Do que com o jogo em si, porque a interface, ela me fascina tanto. E como eu não escuto, eu também fico vendo. Ai, que jogo sem graça, porque eu não tô escutando alguma coisa. Ai, eu não tá legal, assim, não bate pra mim.
Nossa, muito recentemente eu comecei a ler sobre as ferramentas de acessibilidade dos games. E um novo mundo se abriu pra mim de caramba. Quer dizer que se o jogo tivesse um som específico, ele seria melhor? Se ele tivesse uma determinada opção ali de regulagem de dificuldade, seria melhor? Vamos ter que voltar aqui pra falar de acessibilidade
por favor,
com vocês
por
duas
favor.
E games. Mas antes de falar disso, eu quero saber se vocês estão fazendo muitas comprinhas na Shein.
Posso me retirar?
Não, por favor, vai ter que ficar aqui, porque graças às nossas compras aqui... A Shein tá querendo fazer aí um IPO, tá querendo colocar suas ações na Bolsa de Valores, e eles estão com valuation de simplesmente 90 bilhões de dólares. Quando eu li, eu achei muito, mas depois eu fiquei sabendo que entre 2022, só no Brasil, eles quadruplicaram as vendas. É muita coisa. O que você tá achando? Vai continuar comprando de montão na Shein?
Meu carrinho tá cheio, meus itens favoritos todos marcados ali, esperando rodar o cartão de crédito.
E eu vou contar uma indiscrição. Aqui nos bastidores, a Dani falou que se impressiona com o algoritmo de sugestão da Shein, né, Dani?
É uma coisa assim, meio Black Mirror, né? Eu pensei e vai aparecer na Shein. Ou eu pesquisei e vai aparecer na Shein.
É isso mesmo.
E é uma coisa assim, impressionante, porque... Eu gosto pra caramba de comprar.
Uhum.
E aí ele fica me atentando o tempo inteiro, me mostrando coisas que normalmente eu adoro, que são do meu tamanho. Algumas são muito parecidas com lojas do Brasil.
Suspeito, não? Depois eu vou comentar aqui nos bastidores que eu andei nos umas lojas e falei, eu vi isso aí na Shein, moço. Você tá me vendendo pelo quádruplo do preço. Alguma coisa aconteceu. Mas vamos continuar comprando de montão. E com certeza, para celebrar que vocês cumpriram aqui os nossos minutos de notícias, vamos zerar esse carrinho e comprar tudo quando chegar em casa.
Nossa!
Mas não sem antes trazer a curiosidade dessa semana. Sabe, Dani, a Erika chegou aqui e ela já se apresentou. Quem tá acompanhando a gente pelo app do Spotify tá vendo o colar dela de Pac-Man. Porque a galera que criou o Pac-Man, criou o jogo, comentou como funciona a inteligência artificial dele. Numa época que ainda a gente nem falava direito de inteligência artificial como é hoje, aquela inteligência artificial fraca, limitada e previsível, mas tem toda uma inspiração. Você quer contar um pouquinho pra gente, Érica?
Ah, gente, é fantástico, né? Muito bem pensado, porque é um jogo da década de 80 e é um jogo que cada fantasminha tem um tipo de comportamento. Coisas que muitas vezes nos passam até desenvolvendo jogos hoje, né? De você ter esse tipo de comportamento, de você ter um comportamento de grupo, mas cada um também tem uma personalidade utilizando o IA. Muito simples. Então, por isso que a gente vê que qualquer cópia do Pac-Man não é tão bem feita quanto o próprio Pac-Man.
É, até pela preocupação que eles falam na matéria de não deixar o jogador muito sufocado, né? Então eu tenho que ter aquele aperto e um respiro.
É, alguns para tocar o terror, outros para realmente perseguir mais rápido. Então é muito interessante como você vai fazendo isso, essa construção. E isso denota também muito uma questão de inteligência humana, de você pensar nisso tudo.
Uhum.
Né? Então por isso também que eu acho, assim, por mais que você tenha essas ferramentas hoje em dia todas disponíveis, o fator humano ele é decisivo para trazer novas experiências, mesmo quando você está utilizando essencialmente máquinas.
Perfeito. Dani, você está para lançar um livro aí sobre inteligência artificial, ChatGPT. Você enxerga uma linha reta entre esse passado e o presente? Ou a gente passou por muita coisa aí?
A gente passou por muita coisa. De 1956, quando a gente começa a ter a inteligência artificial dentro da academia, até 2021... quando vem a primeira versão do ChatGPT, do modelo GPT, a gente passou por várias ondas que acabaram sendo muito importantes. Mais máquinas, comunicação, a cloud e a quantidade de dados.
Uhum.
Então, o Pac-Man, o que é legal é que ele foi pensado e não tinha uma quantidade de dados tão grande.
Nem de dado, nem de hardware, né? Que você falou
também,
de máquina. Também.
Então, era uma inteligência artificial que tinha que existir dentro de um contexto bem menor. Hoje, qualquer empresa que queira, ela tem acesso a 530 bilhões de parâmetros com o ChatGPT.
Qualquer engine que a gente vai usar para criar um jogo, né?
Só para vocês terem uma referência, em 2006, eu lembro que os primeiros jogos que eu desenvolvi, a gente mandava para as companhias telefônicas aqui. 64 KB. Tudo. Tudo.
Nossa.
Código,
64K
ranking,
era o número padrão.
É,
nada.
MIDI, tudo. Hoje um arquivo de Word não tem esse peso.
Eu atualizei minha impressora 3D hoje e o firmware era mais pesado do que isso. Então dá pra ver que tem muita coisa. Olha, eu já tô sentindo os ouvintes me puxando a orelha. Porque eu vou deixar esse papo esticar. Eu já ia falar aqui de Metal Gear, mas precisamos respirar. Então antes de falar de Metal Gear, antes de dar tchau pros nossos ouvintes, eu quero saber onde as pessoas podem saber mais sobre vocês. Érica, onde a galera te encontra, onde eles ouvem as suas opiniões e onde eles sabem dos projetos que você está envolvida?
Bem, eu tenho meu LinkedIn, que é linkedin.com/in/ecaramelo, com dois L's. Vocês podem ali me adicionar. Ali eu coloco todo dia, praticamente, vagas de emprego na área, porque eu acabo ajudando muita gente, até porque eu também sou professora universitária. É, muita informação também sobre a Dixel, que é a minha empresa, a Dixel Gaming, que acaba fazendo uns projetos diversificados dentro da área de games também, até para trabalhar com esse viés um pouco mais nos recortes de diversidade. Então, ali vocês conseguem encontrar e me acompanhar. Por favor,
se
me sigam.
Encontrar, te acompanhar e virar fã, como todo mundo
conectar,
que conhece.
Né? Vamos se conectar. Eu
vamos
acho que
trocar
é isso.
Essas informações. Dani tá cheia dos projetos. Conta pra gente onde a gente te acha e o que, que você anda fazendo.
Meu LinkedIn é... eu uso muito, que é um meio fácil de ter contato. Então, linkedin.com/in/DaniMonteiroDBA. Em todas as redes, DaniMonteiroDBA, porque eu nunca... eu não desapeguei, gente.
Eu entendo.
Siga o DaniMonteiroDBA, vocês me acham em qualquer lugar. Na próxima semana, é o lançamento dos meus dois livros.
Que massa!
Um sobre o ChatGPT e o outro sobre MongoDB. E aí tem um código de desconto para os alunos da FIAP.
Opa, uau. Fala aí o código para gente.
FIAP 10.
FIAP 10.
Simples, nos dois livros. Eu acho que o meu projeto maior são os livros que vêm agora. Para o começo do ano vem o meu livro sobre diversidade na área de TI. E, gente, eu não paro quieta.
Que bom,
sempre
porque
tem
não para
coisa.
Quieta e vai voltar aqui no Decode. Eu já vou cometer uma compra porque eu me interessei muito pelos livros. Pra fechar, eu queria agradecer demais vocês duas, pelas opiniões que vocês deram, pelas notícias que a gente passou. Foi muito bom contar com vocês aqui no Decode. E você que tá acompanhando a gente aqui nesse Decode de hoje, não deixa de ativar as notificações lá no Spotify ou nas outras plataformas de podcast. E não deixa de responder a nossa enquete dessa semana. Sabe por quê? Porque na semana que vem, o Decode tá de volta.